Boa tarde, muito boa tarde, os ouvintes da Rádio Cabiúna. Oswaldo, a coleta seletiva do lixo, né? Hoje já iniciou de forma reduzida, né? O nosso cronograma. Então, iniciou às 7 horas da manhã, todas as regiões do dia de hoje, como de costume, né? Hoje, terça-feira, as regiões, com exceção da Vila Lordânia, Alphaville, que seria realizada à tarde, já foi coletado no dia de hoje, nas primeiras horas do dia, Oswaldo.
E como é que vai ficar agora para os próximos dias?
Para os próximos dias, né? Então, amanhã, Natal, né? Não haverá coleta de lixo. Então, a gente quer pedir a colaboração da nossa população, né? Deixa no fundo do seu quintal, tampado com tambor, né? Não vai juntar mosca, não vai dar mau cheiro, né? Então, hoje, amanhã, Natal, não haverá. Dia 26, 27, dia 28, dia 31... Dia 2, 3 e 4 também será a partir das 7 horas da manhã. Então, durante todo esse período do recesso administrativo, a coleta ela está sendo realizada de forma corrida, né? Com exceção do dia 30 de dezembro, vai ser normalmente, que é uma segunda-feira, é um dia que tem muito lixo, então a gente não consegue reduzir. Hoje nós temos 5 caminhões na coleta de lixo orgânico. Nas primeiras horas do dia, os 5 caminhões saíram lá da nossa garagem, realizou a coleta em todo o trecho no dia de hoje e também na próxima segunda-feira, dia 30, né? Então, normalmente também, com exceção dos outros dias, então, dia 24, 26, 27, 28, 31, 2, 3 e 4, será então realizado a partir das 7 da manhã e dia 25, dia 1º, feriado, não haverá coleta de lixo, retornando normalmente dia 6 de janeiro a coleta.
Então, feriados e domingos, que não é.
É, feriados e domingos não haverá coleta, né? E com exceção aí do dia 30, será normalmente, segunda que vem.
Tem coleta.
É, tem a coleta normalmente, que é um dia que tem muito lixo, então não é reduzido, é normal, e retornando normalmente dia 6 de janeiro.
Bom, esse ano nós tentamos, nessa última legislatura, foi tentado aí mudar o horário da coleta, aquela coisa toda, mas chegou a ser denominador comum que não deu certo.
O período noturno, Oswaldo, até havia aí uma questão de... até dava certo, que era uma forma de realizar a coleta à noite, né? De forma corrida, não tinha muito trânsito, era um pouco mais fresco para os colaboradores, né? Mas devido a uma determinação do Tribunal de Contas, a questão do cumprimento de carga horária, o pessoal que trabalhava à noite entrava às 6 horas, meia-noite já estava aí finalizando todos os trabalhos de coleta de lixo orgânico. Mas devido a uma determinação do Tribunal de Contas, da Justiça do Trabalho também, né? O cumprimento da carga horária, eles tinham que trabalhar aí 8 horas diária, quando passou para a noite não estava sendo realizado essas 8 horas diárias, porque meia-noite já finalizava todo o trecho, né? Então, foi optado aí de livre acordo entre os colaboradores, né? Em retornar pro dia, foi aonde retornou pro dia, a gente então...
Foi uma tentativa, né?
Foi uma tentativa, até deu certo, mas aí devido aí algumas leis, né? Até determinação do próprio da própria Justiça do Trabalho, né? Nós tivemos que retornar para o dia.
Agora, diante da nossa coleta, como é que está hoje o número de serventuários ali? É o suficiente? Como é que está essa situação?
A nossa coleta de lixo orgânico hoje, a Divisão de Limpeza Pública, ela se encontra com 36 servidores, né? Dedicando ali a questão da coleta de lixo orgânico e as margaridas na varreção, né? Das ruas aí da área central. Então, hoje nós temos 36 a 38 colaboradores ali na coleta na divisão de limpeza pública.
Agora, como é que está a situação do reciclável, que é uma reclamação iminente aí, porque são dois caminhões, mas parece que esse caminhão nunca funciona?
O reciclável, a responsabilidade é da Associação Futuro do Amanhã, a gente até não estamos mais cuidando da questão do reciclável, está dentro da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com a própria Deusiane, né? A Deusiane, hoje de manhã já encontrei com o pessoal, eles estão com um caminhão realizando a coleta. A gente sabe da dificuldade da associação em mão de obra também. A Deusiane tem a maior dificuldade de encontrar pessoas dispostas, né, a trabalhar com reciclável. A gente sabe que existem várias. Hoje as pessoas, elas preferem montar um carrinho, trabalhar por conta do que ser associado lá da associação. Tem dia que os caminhões, os próprios caminhões de reciclagem têm que dormir com carga, pousado com carga, porque não tem a mão de obra para fazer essa separação lá dentro da associação. Então as pessoas, às vezes, que está aí com dificuldade, está precisando de um trabalho, né? Pode ser um associado da associação, pode procurar a Deusiane lá e ajudar, porque a Deusiane hoje ela está com essa dificuldade, né? O outro caminhão, a partir do dia 6, ele volta a rodar juntamente com um pessoal da limpeza. Então hoje a prefeitura, o município, ela fornece o caminhão, o motorista e o combustível para a Associação Futuro do Amanhã. Aí a questão de pessoal, a responsabilidade é da própria associação de manter, né, esse recolhimento diário na cidade. Só que hoje nós temos essa dificuldade, a Deusiane tem essa dificuldade lá com o pessoal, né, Oswaldo?
Essa situação a gente vê que tem muita gente de carrinho na rua aí. E tem uns que, infelizmente, olha, não é a maioria, é um ou dois aí que revira tudo o lixo, joga, pega o lixo e joga em terreno baldio. É lamentável que tenha dois ou três para isso aí.
Exatamente, só. Nós temos um problema, principalmente ali na região do Hotel Santa Maria, né? A Deusiane, ela sempre, eu acho até plausível a reclamação que ela enfrenta, né? Que ela faz. O que acontece? As pessoas, às vezes, elas separam o material reciclável dentro das residências. Aquele material melhor, que tem um preço melhor, que é a garrafa PET, a latinha, a pessoa dá para aquela pessoa que está passando com o carrinho na rua e deixa aquele reciclável, garrafa de vidro, né, para o caminhão de reciclável. Pessoal, às vezes o pessoal confunde, né? Ah, não, o caminhão da prefeitura é para a prefeitura. Não tem dinheiro nenhum indo para a prefeitura. São pessoas associadas que têm também menos condições, que precisam trabalhar. Entendeu? E estão no caminhão de reciclagem, o pessoal acha, o caminhão da prefeitura está passando aqui, é a associação, eles têm dinheiro. Não é, eles
colaboram com a limpeza da cidade.
Exato, né? O caminhão, e não é só o material ruim. Aí o pessoal dá o bom para o carrinheiro que passa na rua e dá o ruim para o caminhão de reciclagem, que não tem valor nenhum. A sobra. Aí eu não acho justo, a Deusiane, até às vezes o pessoal reclama, não levou a minha garrafa de vidro. Nós temos alguns estabelecimentos comerciais que separa todo o reciclável e dá para o carrinheiro, para o carroceiro que passa na rua e quer que o caminhão de reciclagem vai todo dia lá, pega a garrafa solta de vidro, que é também tem todo um critério, não pode estar a garrafa solta, não adianta esperar o pessoal do caminhão de reciclagem chegar lá para ensacar essas garrafas, que eles não vão fazer isso.
Quando já não está quebrado.
Quando já não está quebrado, correndo risco de se machucar, né? Então a gente quer lembrar as pessoas, né, que o caminhão de reciclável, as pessoas, eles são associados, valor nenhum vai para a prefeitura e eles dependem disso, viu? O reciclável, o pessoal do caminhão de reciclável depende disso.
Infelizmente a gente tem que esse lamentável fato que a semana retrasada a gente teve reclamações de pessoas que passam com esse carrinho e pegam o lixo que sobra e jogam no terreno baldio ali.
Isso, eles pegam toda essa sobra que não tem valor, eles juntam em saco de lixo e jogam no terreno baldio. Ou seja, a pessoa, o carrinheiro passa lá, pega resto. É um problema mesmo, caixinha de leite. Caixinha de leite que vai para a Associação Futuro da Manhã é reciclada. Agora o pessoal, o carrinheiro que pega as caixinhas de leite, se você passar agora, eu garanto, Oswaldo, se você passar lá na Paulo Roberto Campeão, no final da rua lá, tá vai cheio. Ter um monte de caixinha de leite lá.
Não é só lá não, viu? Tem outros locais também que
ali na região do Hotel Santa Maria, na antiga Brahma, ali se você passar ali também, nós queremos identificar, se alguém presenciar, quem é aquela pessoa que está jogando um monte de caixinha de leite ali, naquele terreno ali, tira a foto, manda para nós, que nós vamos bater na porta dessa pessoa, ela vai responder ao crime ambiental e contra a saúde pública.
É afiançável, né?
Então a gente pede a colaboração da nossa população, identificou, pode ligar para a gente, o nosso telefone está à disposição, nós temos agora o número da Defesa Civil 199 também, que é o telefone de emergência, mais uma situação de flagrante, a gente desloca rapidinho para esse local, presenciar a pessoa que está cometendo esse crime, Oswaldo, que é crime ambiental e crime contra a saúde pública. Essas caixinhas juntam água e acaba aí causando aí dengue e vários problemas aí à nossa população.
Bom, além disso, nós temos aí a preocupação do lixão nosso lá. Como é que está a situação? Nós vimos aí que agora vai começar a pegar forte em cima dos lixões aí. Como é que está a nossa situação lá?
O nosso aterro sanitário, ele está passando ali está sendo coberto, fazendo saludes, né? A Cláudia Jans, a nossa secretária de administração, e o nosso secretário do meio ambiente, o Reinaldo Marques, até dia 31 de dezembro, já falou sobre esses taludes, né? Então nós temos o nosso aterro sanitário, que está sendo feito os taludes, estão sendo tampado mais uma célula, né? Para começar uma nova célula. A gente quer lembrar a população também, Oswaldo, que aquele lixão indo, aquele antigo lixão indo para pedreira lá, que o pessoal tem o costume de jogar lixo lá, lá se for presenciado jogando lixo lá é crime, viu? É crime, né? Ambiental e contra a saúde pública. O pessoal que está fazendo descarte de galho, a gente quer deixar bem claro que é dentro da pedreira municipal, tem o descarte de galhos lá, né? O pessoal que está cortando a poda está proibida, então o pessoal que está podando, ele tem que dar a destinação correta da poda, é dentro do lixão, não é no caminho do lixão onde é no caminho da pedreira onde é o antigo lixão, não. A gente já presenciou pessoas jogando pneu lá, tem um pessoal que tem o costume de ir lá queimar cobre lá e leva lixo também lá, então se a gente presenciar essa pessoa que tem o costume de ir lá queimar o cobre e jogar o resto de fio, de cabo...
Queima fio e leva o cobre, não é?
Então a gente quer lembrar que é crime também, né? Assim como também o pessoal que queima lixo no fundo do quintal, lixo em terreno baldio, se for presenciado também, é crime ambiental e contra a saúde pública.
O Oswaldo perguntou a questão de lixão e tal. A gente sabe que a prefeitura está fazendo limpeza em terrenos. Vocês, como a Defesa Civil, tem a ver, porque tem muito terreno que tem tanto lixo que acaba afetando
exatamente
a população.
Dos terrenos.
Tem reclamação para vocês, a Defesa Civil? Vocês acabam também ajudando a prefeitura?
Isso, a gente acaba
terrenos?
Absorvendo essa questão, né, a pedido da Secretaria de Administração, como a gente está... Às vezes o pessoal comenta, a Defesa Civil está passando aqui toda hora, né? Todo dia passa aqui. A gente está fiscalizando, fazendo
papel
de fiscalização, olhando. E se presenciado for qualquer situação aí que cabe medida administrativa do município, a gente já aborda a pessoa, faz o levantamento da causa ali. Então, o que que ocorre, né? A gente encaminha para os departamentos responsáveis. A Defesa Civil, além de prevenção, a gente... Às vezes o pessoal confunde, né, as atribuições e funções de Defesa Civil. Tudo que pode acarretar risco à nossa população é a atuação da Defesa Civil. Então, o que que ocorre? Quando a gente presencia aí um terreno com bastante lixo, nós fizemos de forma... setorizada a limpeza de terrenos, né? Quando a Secretaria de Administração, a Cláudia, pediu para a gente fazer o levantamento desses terrenos, foi de formas setorizadas, começou pelo setor aqui da Vila Maria, Maria Alice, hoje o mato já está crescendo novamente, então a gente deixa claro que às vezes o proprietário, ele é notificado, ele acha que uma notificação, fui notificado, limpei meu terreno, não dá mais nada. Não, ele vai ter que manter esse terreno limpo. Ele sabe que daqui 3 meses o mato está alto de novo, ele não tem que esperar ser notificado, correndo o risco de ser autuado para fazer a limpeza do terreno. Opa, daqui 3 meses eu peço para alguém fazer a limpeza desse terreno novamente. Não deixa o mato crescer, que é até mais fácil de limpar, né, Navarro?
Passando veneno.
Isso, mantém ali o terreno, né? Alguns locais, é até legal que o pessoal agora está plantando, limpando terreno, que ele não vai construir, ele está plantando grama. Até uma forma mais fácil dele roçar e manter ali, até as crianças estão brincando nesse terreno. Tem um terreno ali na região do, se eu não me engano, Ana Rosa. A pessoa, ela plantou grama, ficou ali um terreno gramado, que as crianças, em vez de ficar na rua, fica no terreno lá brincando e não vai crescer o mato novamente, não vai correr o risco dele ser notificado e ser autuado.
Aí é importante destacar também que a Defesa Civil tem um papel importante nesse momento, principalmente que nós estamos vivenciando um período de chuva também, porque além desses terrenos, vem bicho peçonhento, vem a chuva que vem, pode, os bueiros, vamos dizer bem, as bocas de lobo estão praticamente tudo entupidas.
Tudo entupido.
É um problema sério para a Defesa Civil.
Fecharam, concretaram as bocas de lobo, tem várias regiões aí que o morador concretou a boca de lobo, né? Até não sei se há uma legislação específica para autuar as pessoas que fazem isso, atrapalham a galeria de águas fluviais. A gente quer lembrar que o mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março tem muitas chuvas de verão, então ao mesmo tempo que está sol agora, pode vir uma chuva pesada daqui a pouco, né? Onde ocorrem diversos transtornos na nossa cidade. Então a nossa população tem que ter consciência também quando descarta o seu lixo, né? Não coloque o lixo fora do horário, fora do dia, para não acarretar desse lixo e parar no bueiro, depois o bueiro ficar entupido e acabar aí alagando a casa dessas pessoas, né, Oswaldo?
Aquela função também, o Richard, por exemplo, você falou da pessoa pegar, plantar grama e tal. Se a pessoa, de repente, não sei a lei do município se pode ou não pode, né? Mas a pessoa, de repente, alguém da comunidade, do bairro, queira pegar aquele terreno que está mato e tal, e fazer ali uma horta comunitária, plantar milho, plantar... Tem essa possibilidade?
Tem essas situações.
A lei pode, deixa?
Não, tem situações que a própria pessoa que demonstra interesse em plantar nesse terreno entra em comum acordo com o proprietário. Olha, vou manter o seu terreno limpo. Nós temos aqui na Maria Alice, inclusive, o Beleza, né? Mandar um abraço pro Beleza ali da Vila Rubi. Ele planta num terreno aqui na Maria Alice, né? Ele planta mandioca, ele tem uma hortinha no terreno.
E o terreno sempre limpo.
E o terreno tá sempre limpo, não tem escorpião, não tem risco aí de animais peçonhentos, porque ele tá todo dia lá carpindo.
E tá trabalhando
e ainda faz um dinheirinho ali, acaba, tem mandioca, tem as coisas ali, né? Então ele tá cuidando desse terreno. Já pensou se todo, o terreno do meu vizinho aqui do lado, vou manter limpo, vou plantar ali uma mandioca, fazer uma hortinha ali. Um vizinho ajuda o outro, vizinho, plantei ali, depois se você quiser pegar ali um pé de alface, todo mundo cuidando do terreno do lado, né? Entra em comum acordo com o proprietário, né? E acaba aí tornando ali uma solução da comunidade, né?
O vizinho ele cuidar, né?
O vizinho vai plantar, vai cuidar, depois ele vai levar, em vez de ficar gastando no hortifruti, aí vai acabar levando comida para sua mesa do vizinho.
Ele vai ter um pé de alface, uma beterraba.
É só plantar nesses terrenos, é adotar esses terrenos, né? Uhum. As áreas institucionais mesmo, se eu não me engano, né? Tá vendo a possibilidade de algumas leis nesse sentido das hortas comunitárias, né? Então, assim, já pensou se toda a área institucional tivesse um vizinho, os moradores daquela região cuidasse, fizesse uma horta comunitária? Então é muito interessante que a população também faça a sua parte. O próprio lema da Defesa Civil fala, a Defesa Civil somos todos nós. Às vezes as pessoas esperam tanto da gente, ocorreu essa semana, de um caminhão bater em um outro poste. Sexta-feira, Pedro Thiago de Almeida. Pessoal ligou, Richard, nós já sinalizou o local aqui, mas tem umas pessoas que estão passando meio correndo, tem como você dar um apoio aqui, estamos aguardando. E se você puder ligar também para a Copel, né? Deslocamos para lá, sinalizamos que o pessoal já tinha sinalizado para nenhum motoqueiro correr o risco de enroscar no fio. A gente chegou ali, entramos com a solicitação de emergência na Copel, demorou 15 minutinhos, a equipe terceirizada da Copel já chegou no local, retirou o fio do local, não correu o risco de nenhuma pessoa levar choque, muito menos um motoqueiro vir a colidir. Os cabos de telefonia e de internet, quando também é caído sobre a via pública, nós estamos deslocando para o local, cortando esses cabos. O morador entra em contato com a operadora de telefonia de internet e dentro de 7, 8 horas a empresa já está ali consertando o cabo. É mais plausível a gente cortar e tirar do que esperar eles virem erguer, né? Porque quando a gente corta e os moradores ficam sem internet, eles têm pressa de consertar, né? E quando é só para levantar o fio, então não tem ninguém sem internet, deixa o fio caído lá. Então hoje a gente corta, é um procedimento que a Defesa Civil de todo o estado toma, né? E rapidinho o pessoal vem realizar essa manutenção.
E principalmente que esses fios aí, a gente já cansou de falar aqui, parece que as empresas não estão nem aí, né?
Tem a Oi tá retirando, né? Hoje, se você tentar um telefone fixo, esquece. O Corpo de Bombeiros está com um problema também, 193 do Corpo de Bombeiros, devido a essa questão dos cabos, né? Então, hoje, o Corpo de Bombeiros mesmo, hoje eu faço contato com eles diretamente pelo número do WhatsApp do Corpo de Bombeiros, né? Que é o 3542-4193, que é um número que eles já divulgam, né? Por causa dessa situação. Você liga o 93, esquece. Hoje, 199 da Defesa Civil está sendo via VoIP, ou seja, a gente só depende de estar conectado na internet para receber a ligação via 199, né? Pessoal, até naquele incêndio daquele veículo que teve ali saindo ali próximo do São Miguel Arcanjo, o pessoal entrou em contato com a gente via 199, e o pessoal do Corpo de Bombeiros tinha recebido a solicitação naquele momento. O pessoal, depois de diversas tentativas, 193 não conseguiu falar pelo WhatsApp, onde o Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate a incêndio a esse veículo lá.
E até mesmo a Defesa Civil, até mesmo a Defesa Civil também veio ser prejudicada com isso, né?
Exatamente, né,
Osmar? Então vamos repetir o telefone da Defesa Civil, que hoje atende pelo quê?
Hoje o nosso telefone, ele é VoIP, a gente só depende de internet para ele funcionar, 199 da Defesa Civil, 31450199, 31450199, é o telefone fixo e de emergência da Defesa Civil. 199 é gratuito, quando a pessoa liga 199 não tem cobrança nenhuma, é o telefone de emergência regulamentado pela Anatel. Então às vezes a pessoa fala, eu vou ligar 199, vai cobrar meus créditos. Eu não tenho crédito.
E o 3145?
31450 0199, que é o WhatsApp, inclusive, também, às vezes a pessoa quer mandar um vídeo, ó, tá pegando fogo, tem, ó, aqui, ó, presenciei a pessoa cometendo esse crime ambiental aqui, grava ela, manda no WhatsApp da Defesa Civil, que as providências administrativas até mesmo criminais vão ser tomadas.
A questão de galhos, o Richard, também vocês...
Os galhos é com o Diego, né, até...
Sim, mas você tem conhecimento? Porque tem uma conversa que ia chegar na prefeitura, a prefeitura ia comprar alguma coisa assim, aquele caminhão...
O triturador
de galhos.
Isso, já está em fase final, é o projeto...
Final de montagem do triturador?
De licitação, já se eu não me engano, já foi, vai ser entregue, já está para entrega, que é da Itaipu. Né, do projeto da Itaipu.
É um projeto da Itaipu,
que já era para vir, então foi publicado esses dias, inclusive no Diário Oficial, o extrato, né, de até a empresa que vai ser a fornecedora.
Quando saiu essa conversa, o Wanderson era secretário de saúde ainda. Na época, quando saiu, o Wanderson esteve na Itaipu.
Isso. Não, mas esse já foi publicado, inclusive, em Diário Oficial, se eu não me engano, já para entrega, né? Entrega técnica, esse procedimento. Já foi licitado, já foi ganhado, a empresa já foi
vencedora,
né? E agora só tinha prazo, né? Então, se eu não me engano, nos próximos dias...
Bom, enquanto o senhor falava, eu estava fazendo... Então, na verdade, nós temos aí a preocupação com a chuva, a preocupação com o... que mais, Naval? Você quer?
Não, aqui é VoIP.
Ah, não, tá. Eu já vou aceitar. Calma.
Tá. Aí, não, mas vai que já põe.
Então, nós temos a preocupação também com a chuva, que nós temos vários pontos de alagamento.
Isso, a chuva no mês de dezembro, né? Então, em qualquer situação de emergência, o pessoal decora o número 199, é fácil de decorar. Tem 190, que é da polícia, 192, que é do SAMU, 193 do bombeiro, 199 da Defesa Civil, né?
Não, então, decora qualquer... só os números, decora também os pontos, que são sempre os mesmos.
Isso. Então, qualquer situação de emergência, de risco, às vezes o pessoal vê a gente, inclusive com a equipe do SAMU, né? Deslocando com brevidade, com prioridade. A Defesa Civil, ela é um órgão que trabalha em conjunto com as forças de segurança, ela dentro da esfera administrativa, governo federal, estadual, ela é um órgão de segurança. Então as pessoas às vezes confundem as atribuições, às vezes vê a gente com o corpo de bombeiros, sinalizando os locais, né? A gente está ali a fim de evitar novos acidentes, né? Em uma situação de socorro, de risco à vida. Então o pessoal vai ver a Defesa Civil no dia a dia, não adianta falar, ah, não é função de Defesa Civil. As pessoas, sempre que ocorrer risco, sempre que haver a necessidade de prevenir um acidente, de prevenção, vão ver a Defesa Civil presente, viu, Oswaldo? Que o pessoal às vezes confunde, ah, isso é papel da Defesa Civil? Tudo que houver risco à nossa população é papel da Defesa Civil, a gente vai estar presente ajudando os órgãos de segurança. Esses dias o pessoal da Polícia Militar recuperou uma motocicleta, o pessoal, mas que o carro da Defesa Civil estava com uma motocicleta em cima, junto com o pessoal da Polícia Militar.
Entrada da Iara?
Na estrada, é um órgão de apoio às forças de segurança, né? Às vezes o pessoal fala, não tem recurso. Quando se esgota os recursos, às vezes a estrutura administrativa, a Defesa Civil está dentro do município. Esse dia caiu um cavalo dentro de um poço. O Corpo de Bombeiros não tem uma retroescavadeira para apoiar nessa situação, não tem esse recurso. A Defesa Civil faz a ponte para chegar até a administração, que faz parte da administração, a Defesa Civil, aonde vai esse recurso, né? A gente teve a situação da estrada rural, ali no Juca Batista, né? Que estava ali, que as ambulâncias, viatura da Polícia Civil, nós fomos para o local, tem uma situação ali que envolve Ministério Público, então a gente, que a gente foi para o local, prestou apoio lá, a gente chegou a acionar o caminhão, a retroescavadeira, mas já tinha um trator no local, e aquela estrada lá ainda não foi cascalhada, porque envolve uma questão judicial, que o secretário de Agricultura, o Leandro, já nos informou, até a gente levou o problema, conhecimento dele, ele falou, Richard, eu queria até cascalhar lá, mas envolve Patrulha Rural, que é um órgão do Estado, e Ministério Público. Se o Ministério Público nos autorizar, com certeza, próximo ano será cascalhada aquela estrada lá.
É, porque nós tivemos aí, até a polícia ficou parada.
Exatamente, foi fazer um atendimento, né, um local de morte, né? O senhor infelizmente já se encontrava em óbito, já entrou, a própria solicitação no SAMU já entrou que a pessoa já estava em óbito, só foi pro local para constatar o óbito. Ainda bem que não assim, ainda bem não, triste por isso, né, mas não atrapalhou o socorro.
Isso aí,
né?
Foi lá no Juca Batista, o senhor lá que me deu a falecer, aí no final teve a polícia ficou parado, o SAMU ficou parado, o corpo lá.
Não, mas a estrada, a nossa estrada estava...
Atolou.
A estrada, a minha estrada estava atrás ali da viatura da Polícia Civil. A minha, eu não sei, mas a minha não encalhou não, né? A estradinha, o pessoal fala, é pequenininha, mas passou. Ela é menor, né? Agora os outros veículos, a ambulância, são mais pesados, né?
Então ali, aquela estrada ali, precisa de um cascalhamento mais, né? Principalmente quando chove assim.
Exatamente, o Leandro já conhece, o secretário de Agricultura já tem conhecimento.
Bom, na verdade, nós já sabemos todos, praticamente as autoridades sabem todos os pontos que existem disso aí.
É como
pontos de alagamento na cidade também, né?
Decora os telefones, mas decora também os pontos, que são sempre os mesmos.
Exatamente, os locais que já é de conhecimento, né? Oswaldo, aproveitando também, né, o fim do ano está aí, as festividades se iniciam, a questão dos rojões, né? A gente quer lembrar também que existe uma lei municipal que é proibido, né, soltar rojões com estampidos na cidade. Nós temos aí as crianças autistas que tem o TA, os idosos, né, os animais principalmente. Todo dia nós temos situações envolvendo cachorros na cidade. Então o pessoal liga pra gente também, né, ataque de cachorros. Então a gente quer lembrar o pessoal, né, que não solte, vamos ter a consciência, né, aí vamos colaborar com as crianças, com os idosos, com os animais, né? Então, já colocar esse alerta à nossa população, é lei, nós temos uma lei municipal, a gente quer lembrar que também medidas administrativas podem ser tomadas se alguém filmar você soltando rojão, fogos com estampido e mandar na ouvidoria ou até mesmo para nós, medidas administrativas também poderão ser tomadas a respeito a isso, viu, Oswaldo?
É, porque realmente esses rojões acabam prejudicando as nossas crianças, animais, né?
Animais tremem, é a coisa mais terrível
dó,
de ver.
Então, até uma dica de segurança, às vezes, no horário ali, o pessoal que tem animais que tem medo, né? Coloca num quartinho, fecha as portas, coloca um som. Às vezes, o pessoal, coloca televisão alta, um som, um sonzinho ali, até uma música,
um cômodo,
né?
Fechado.
Que vai cobrir, né, o barulho do estampido e vai estar protegendo seus animaizinhos, até as crianças, tem alguma dicas já de segurança para as crianças também que têm o autismo, né? De colocar num quarto fechado com música que relaxante, que acalme as crianças, né? E que não cause aí vítimas, né? A questão dos fogos com estampidos.
Tá, Richard, mais alguma coisa, deixando sua mensagem também?
Só agradecer, Oswaldo, desde já a toda a nossa população que sempre entra em contato com a gente, colabora, desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, 2024, né? Assim, se o prefeito Jaelson quiser que mantenha, que a gente fique à frente da Defesa Civil, estaremos à disposição da nossa população. Mandar um abraço para o pessoal, para os meus avós, que estão ligadinhos lá, o pessoal lá na Fazenda Iara, lá no, na Iara também ligadinho com a gente, mandar um abraço, Ana Luísa, para os avós dela que estão ligadinhos lá, e um Feliz Natal, um próximo ano novo, que 2025 aí seja repleto de realizações.